Olá, sejam bem-vindos a mais um E É Isso Que Eu Tinha Pra Dizer. Para você que chega aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudio Lemos e esse é um podcast de entrevistas com pessoas de diferentes campos profissionais. A cada edição, recebo um novo convidado que conta um pouco sobre a sua trajetória profissional, compartilha um pouco do seu conhecimento e dá algumas dicas pessoais de filmes, música, cultura pop e aprendizados que tiveram ao longo da vida. Fica por aqui, que o programa está só começando. Meu convidado de hoje é Gabriel Brito, blogueiro, fotógrafo, produtor de conteúdo, que por anos manteve um dos blogs mais legais de viagem do Brasil, o Gabriel Quer Viajar, aonde ele relatava de maneira brilhante um monte de curiosidades sobre alguns dos destinos mais exóticos do mundo, como por exemplo a Coreia do Norte e o Irã, que inclusive ele visitou. Vamos lá conferir?
Obrigadão por ter aceito o convite para vir conversar aqui com a gente no E É Isso Que Eu Tinha Para Dizer. Fiquei muito feliz de você ter aceitado aqui a vinda. Eu era muito fã do seu blog, do Gabriel Quer Viajar. Eu lia muito conteúdo ali, você falava muito sobre viagem, sempre uns destinos exóticos, né? E antes da gente começar a entrar nesse papo viagem, queria só que você me contasse um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até ali.
Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. É meu primeiro podcast, então espero não falar bobagem, espero não fazer bobagem. Putz, cara, qual foi a tua pergunta? Comecei com bobagem.
Tá tranquilo. Não, eu queria saber sobre o seu início, assim, eu te conheci através do blog, mas você começou com blog? Qual foi a sua trajetória até o blog ali? O que você fazia em termos de... Profissionais mesmo.
Como eu comecei? Minha formação é publicidade, né? Eu fui publicitário por muito tempo, ainda faço alguns trabalhos de publicidade aqui e ali, mas muito poucos. E eu comecei, cara, acho que qualquer publicitário chega uma hora que não aguenta mais e quer sair daquele mundo e quer fazer alguma outra coisa, então eu comecei a procurar outras coisas para fazer. E num desses momentos, nessas buscas, eu me dei um clique de, eu quero trabalhar com viagem, eu quero trabalhar com turismo. E então eu comecei a procurar formas de trabalhar com turismo, né? Procurei exatamente isso, várias formas de como trabalhar com turismo. E aí eu comecei a pensar no blog. Na época, isso era o quê? 2008. Eu comecei a ver, tinha vários blogs por ali, e aí eu resolvi montar um blog, né? Primeiro, aliás, o início nem era um blog, na verdade, era um site mesmo, que seria uma coisa estática, contando histórias de viagens que eu estava começando a fazer na época, né, esses lugares mais exóticos, assim, de verdade, que eu considero exótico de verdade, não... Eu já tinha viajado para outros lugares, mas eu resolvi colocar uma página que eu contaria as histórias ali pelas quais eu tinha passado, para que outros viajantes pudessem fazer a mesma coisa e não passar pelos perrengues que eu estava passando. Naquela época eu estava montando uma viagem para o Sudeste Asiático, era Vietnã, Camboja e Laos.
Que ainda era desconhecido na época, né? Ainda era meio exótico.
Era... Não, hoje eu vejo... Eu tenho um vídeo gravado lá em Siem Reap, lá no Camboja, onde tem Angkor Wat. E eu acho engraçado que um tempo atrás eu mostrei aquilo, botei acho que no Twitter, não me lembro, e mostrei assim, nossa, olha como é que era o Siem Reap, né? Porque a gente via aquelas fotos daquele lugar, do templo, no amanhecer... E super lindo, só que o que eu faço com a câmera? Eu viro ela e mostro as pessoas, tá? Atrás, aquele, exatamente, o background aquele lá, né? O backstage, desculpa. E era um monte de gente. Na época que eu mostrei isso, isso foi faz pouco tempo, coloquei isso no Twitter, alguém, não me lembro agora quem foi, me mostrou, olha como tá hoje. Cara, é assim, ó, a época que eu fui não tinha ninguém, era um negócio, era vazio, vazio, vazio. Hoje as pessoas, hoje não, né? Por causa do
Algum tempo,
é,
né?
agora, os últimos meses ali, há uns 3, 4 meses atrás, nossa, era um mar de gente.
Eu brinco com isso bem nesse sentido, assim. Eu lembro que eu fui a Machu Picchu 2 vezes. A primeira vez foi em 2004 e já era cheio. E eu lembro que eu falava que era a Disneylândia Inca, né? Que você chegava ali, é um mar de gente, né? Você fala, cara, não é nada daquilo que você espera na internet, né?
É, eu nunca fui lá em Machu Picchu, mas eu sei também dessas fotos mostrando o backstage lá. Mas então eu comecei a fazer esses relatos dessa viagem, deixei lá e não tinha atualização assim. Até que um amigo, que foi quem fez o primeiro site para mim, ele me disse, por que tu não faz um blog? Né? Porque um blog tu vai manter atualizado e as pessoas vão ver, vão entrar mais vezes. E eu pensei, tá, legal, vou fazer um blog. E aí começou o blog o que eu fiz nas férias.
Antes até do Gabriel quer viajar, então é esse.
Antes do Gabriel quer viajar, era o que eu fiz nas férias. Hoje já não tem esse domínio, já uma outra pessoa pegou, não tem nada a ver comigo, deixa bem claro, agora, atualmente. E ali eu ainda coloquei algumas outras viagens, nem lembro exatamente quais, mas algumas poucas viagens mais. Até o momento em que eu resolvi mudar para o Gabriel quer viajar, eu queria que fosse uma coisa mais pessoal. E bom, enfim, daí a gente vai começar a contar tudo, mas o início foi assim, foi uma busca tentando sair da publicidade, uma busca de como trabalhar com turismo e comecei com um site que virou blog e foi.
Mas então, a princípio seria hobby, mas depois você já começou a olhar isso já realmente como um negócio mesmo, assim, para tentar transformar, profissionalizar um pouco mais esse blog.
É, na verdade, no início eu nem sabia como fazer, sabe? Foi aquele clique assim de quero trabalhar com turismo, não sei como vou fazer isso e sei lá, colocar uma página no ar foi o que veio à cabeça na hora.
Entendi. Você já viajava muito antes do blog começar ou não? Estava começando só.
Eu já tinha viajado bastante, não tanto ainda, mas eu tinha viajado bastante, já gostava muito de viajar, já tinha morado aqui em Praga, já tinha feito algumas viagens, mas era sempre assim, coisa de Europa, América do Sul, né, claro, Argentina, óbvio, o básico, né, basicamente o primeiro destino do brasileiro. Tinha feito essas viagens assim, não tinha ido muito, muito mais longe.
Você é de Porto Alegre mesmo?
Sim, sou de Porto Alegre. O sotaque tá forte, né?
Não, tá muito. Já melhorou bastante. Já. Tava esperando aqui vir um sotaque mais carregado, mas não tá, não. Sabe que você surfou aquela onda? Eu lembro que quando você estava comentando de 2000, 2008 por aí, foi meio que um momento também que o Viagem na Viagem estava começando a consolidar um lugar nessa blogosfera, né, como o Ricardo Freire cunhou o termo, como meio que um agregador dos blogs todos, né, desse meio que movimento que foi os blogs de viagem. Porque, na verdade, o blog começou, sei lá, 2000, 2002, por aí. Então, acho que quando você falou que começou a trabalhar a botar o seu blog de cara, realmente, mais forte como em termos de negócio, já tinha até passado um pouco a onda do blog, de certa maneira, né? Mas já estava mais maduro, talvez. Não é a onda, talvez. Acho que é o momento. Estava mais maduro já.
Tava mais maduro, já era algo mais conhecido, claro, mas não digo que tinha passado o momento, porque ainda teve bastante pela frente, mas já tinha, assim, claro, já tinha uma história dos blogs. Eu cheguei meio atrasado, se comparar hoje com outras pessoas ali, outros amigos que têm blogs e que profissionais, o pessoal começou bem antes, bem antes.
É mais engraçado, porque assim, eu lembro que mesmo comparando, assim, na época que principalmente o Viagem na Viagem começou a popularizar ali e agregar, e aí você realmente você via que tinha, naquele cenário ali, tinha, obviamente, o blog dele que se descartava, até por ser um agregador e oferecer um serviço, mas tinha alguns mais pessoais, e o seu principalmente, lembro que se destacavam pelo esmero, talvez, sabe? De como é que era o produto final, como é que era bem acabado, da quantidade de informação que passava e tal, mas era um pouco complicado de entender como monetizar isso. Você, como é que foi isso para você? Como é que você conseguiu, de alguma maneira, tentar rentabilizar para justamente sair da publicidade e ficar dedicado ao turismo e conteúdo?
Cara, eu vou te dizer que eu nunca consegui ganhar um dinheiro bom direto com o blog. O blog, ele era, para mim, ele era mais a vitrine. Então, através dessa vitrine, eu consegui algumas outras coisas, alguns outros trabalhos de produção de conteúdo. Teve uma campanha publicitária uma vez que eu fiz, que eu era um dos participantes da campanha. Então, ali eu ganhei um cachê, claro. Mas no blog mesmo, nossa, eu acho que eu nunca ganhei muita coisa ali, não. Se eu ganhei alguma coisa, foi para pagar o básico ali, assim, direto dele, tá? Direto dele, como hoje tem, né? O pessoal ganha com booking, com um monte de coisa. Então, essa é a realidade, é essa. Ali é com o Gabriel Quer Viajar e o outro menos ainda. Eu nunca ganhei nada assim muito grande com eles. Era isso aí, era vitrine mesmo. A partir dali eu conseguia fazer outras coisas.
Não, mas eu achava muito legal porque você conseguia, você fazia. Eu percebi assim que a pesquisa que você fazia e que você trazia, né, que você publicava, era muito diferente, né, assim, era muito acima da média do que tinha ali. Eu lembro, por exemplo, de uns posts que você falava, digamos, sei lá, sobre Lalibela na Etiópia ou alguma coisa mais obscura do, sei lá, da Geórgia ou do Irã, não sei. E aí você pesquisava umas imagens e trazia referências, dava o crédito de todo mundo. Era muito, assim, muito na frente do que as pessoas faziam, né? Você nunca pensou em trazer isso para uma outra plataforma?
Cara, olha, eu acho, eu não gosto de dizer que era muito para frente porque eu tô jogando confete em mim mesmo, mas eu confesso que eu gostava pra caramba daquilo lá. Eu sinto falta do tempo em que os blogs, em que eu podia escrever um blog pensando em fazer um texto bom, um texto bonito, e não um texto que apareça no Google. Porque hoje é isso, né? Se tu quer ganhar alguma coisa com blog, tu tem que fazer um texto pensando em palavras-chave, todo aquele monte de coisa. Então, eu tinha um prazer enorme em fazer aquilo. Olha a minha cadeira rangendo aqui, desculpa, gente. Mas era um prazer enorme, eu gostava muito daquilo e era uma coisa gerada pela minha curiosidade mesmo, assim, de ver esses lugares. Muitos lugares lá que eu ia, não, eu não, eu não, que eu ia, desculpa, que eu, sobre os quais eu escrevia, eu não tinha nem ido neles, era pesquisa mesmo. Alguns até acabei indo depois, mas naquele momento era pesquisa, era curiosidade, eu sempre deixava claro isso. Apesar de alguns leitores até hoje mandarem perguntas como se eu tivesse ido lá, eu tenho que dizer, gente, eu não fui lá.
Não, não conheço ninguém lá, né?
Mas era algo que era gerado pela minha curiosidade, minha vontade de escrever um texto bonito, um texto legal e ir atrás de informações e eu gosto, até hoje eu gosto muito, cara, eu gosto muito de procurar informações agora, muito mais da República Tcheca. Apesar de eu já ter estudado bastante da República Tcheca, volta e meia eu encontro algumas coisas. Claro, óbvio, né? A República Tcheca tem mais de 1.000 anos de história, mas volta e meia eu encontro algumas coisas e vou atrás de informações e fico fascinado pelas histórias escondidas, assim, até em bairros, sabe? Às vezes eu encontro aqui no meu bairro, onde eu moro, encontro uma história que aconteceu ali num canto que, nossa, é uma história incrível. Então era isso que acontecia, só que era numa escala mundial, assim. Ia procurando os países interessantes e procurando histórias neles, e aí vai uma história ligando na outra, e olha, isso aqui gera um post. Mas tu tinha me perguntado sobre plataforma, né? Levar isso para outra plataforma.
Porque me parece tão lógico, né? Eu, por exemplo, tenho um canal que eu já vi no YouTube algumas vezes, chama Geography Now, que é de um americano, acho que ele é de Los Angeles, sei lá. E ele fica mostrando, ele faz vídeos sobre curiosidades de vários lugares do mundo, sobre cada episódio vai ser um país. E o cara faz um vídeo de 10 minutos, 8 minutos, sei lá. E bota um monte de animação, bota um monte de informação, um monte de imagem ali e tal. Então, é uma mini aula. E é muito fantástico. E é muito, às vezes, é muito, assim, um pouco da linha, às vezes, do que você fazia. sei lá, você vai mostrar ali a cor, sei lá, o que você falou da República Tcheca. Teve um bairro que específico, aconteceu uma história e tal. Aí é muito legal, assim, né? Aí, por isso que eu te perguntei, se você fez, se faria sentido, ou se você pensou já em transpor isso para uma outra plataforma.
Eu pensei, recebi algumas dicas de pessoas que eu gosto muito, que são bem informadas sobre esse assunto, de levar isso, exatamente essa curiosidade, levar ela para, por exemplo, na época que a gente falou disso, não existia youtuber. Até existia, mas não existia, digo assim, o hype em cima, né? Então, a ideia era levar para a TV mesmo. Então, cheguei a fazer.
Um passo mais longe, né?
Cheguei a fazer com um produtor e tudo mais, tentar assim, montar um projeto e tudo mais, e levar para canais, mas nunca rendeu. Porque também. Eu não sei exatamente. Também tinha um custo elevado ali e tudo mais. E aí depois, quando começaram os canais de YouTube, cara, eu já não tenho mais paciência, entendeu? É muito
Energia, né?
trabalho, é muita energia, exatamente. E aí também tem aquela coisa, tu tem que. Se eu tinha uma época em que eu ainda podia. Quando eu trabalhava na publicidade, eu ainda podia fazer o negócio paralelamente. A publicidade me pagava, né? Me pagava minhas contas.
Sim.
Agora eu estou só no turismo, então é difícil eu conseguir fazer alguma coisa paralela. É isso, né? Tu tem que, entende o que eu quero dizer? Eu preciso fazer uma coisa que me dê dinheiro imediatamente.
Sim. Tem que ter como manter as contas e tem o meu, que é a paixão, né?
Isso é bem complicado, cara. Isso é bem complicado. E é uma coisa que eu sofri, assim, de tentar mudar de área. É um negócio bem. Nossa, é algo bem difícil. Eu tô feliz de estar conseguindo, mas é bem difícil mesmo. Bem difícil.
Deixa eu te perguntar, por que República Tcheca? Qual foi essa paixão da República Tcheca?
Cara, a República Tcheca tem. É uma história longa, tá? São 20. 20 anos, tá fazendo agora 20 anos. Nossa, tá fazendo 20 anos, em agosto vai fazer 20 anos. Não, já faz 21 desde a primeira vez que eu estive aqui. Quase 21. Foi a primeira vez que eu vim, foi em 99. Vim visitar um amigo que mora aqui. E. Sei lá, não sei te dizer, eu tinha 20. 99, eu tinha 23 anos. E. Eu me apaixonei pela cidade. Claro, estava com um amigo aqui, passei acho que 5 dias. Então, é aquela coisa de tu vir para uma cidade de férias, né? Tu sempre se apaixona por ela, é bem mais fácil se apaixonar por ela. Mas eu gostei muito, 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 muito de Praga, logo de cara, assim. E aí, na época, eu e minha mulher, com quem eu era casado na época, a gente resolveu que queria experimentar queria ter aquela experiência de viver fora. Então nós voltamos para Porto Alegre, juntamos dinheiro, vendemos o carro, aprendemos inglês e um ano depois a gente voltou para cá para passar um ano. Na verdade, não para vir sem saber o que ia acontecer, né? E no fim das contas a gente ficou um ano aqui, e aí voltou para Porto Alegre já com saudades mesmo, já querendo voltar para o Brasil. E foi isso. E daí depois teve outras histórias aqui com uma outra amiga, muito amiga, que veio para cá do Brasil, veio para cá, casou com um tcheco, teve uma filha. E eu virei padrinho da filha mais tarde. E depois aí eu resolvi, também queria ficar um pouco mais próximo dela. E aí, enfim,
Vocês criaram
2015.
laços.
Exatamente. Então é uma relação de 20, quase 21 anos de idas e vindas com a República Tcheca. Então, de vir várias vezes para cá visitar como turista, né? Ficar 2, 3 semanas aqui como turista. E depois, até que chegou uma hora que eu e minha mulher resolvemos. Vamos para lá de novo. e viemos.
Entendi, entendi. Antes de eu mudar de capítulo para esse praga definitivo, eu só vou perguntar mais algumas coisas ainda sobre a fase final do seu blog ali, do Gabriel Quer Viajar. Você, fala.
Não, pode mandar.
É, você, por exemplo, você ao longo do Gabriel Quer Viajar, você gostava muito de apresentar uns destinos que eram exóticos, e você inclusive falou de alguns que você foi. É, dois, sim, três me chamam a atenção aqui. Um é o Irã, outro foi Coreia do Norte, e outro foi um que, inclusive, eu acabei visitando, acho que um pouco por conta da força do que eu li no teu blog, que foi Mamirauá, na Amazônia.
É, que bom, que bom.
É, mas me conta um pouco assim, sobre esse fascínio sobre esses países exóticos mais fechados, principalmente, que nem o Irã e a Coreia do Norte. O que te motivou? Você gostava de aula de geografia e história na época de colégio, já desde criança?
Cara, sabe que eu sempre fui muito ruim nas aulas de história. É aquela coisa, né? Eu fico arrependido porque é aquela coisa de adolescente besta, né? Que acha que sabe tudo. Hoje eu me arrependo muito de não ter sido muito mais assíduo nas aulas de história, prestar muito mais atenção. Sempre passei de ano nas aulas de história, não teve problema nenhum. Mas foi uma curiosidade, na verdade, que veio mais tarde. Eu acho que ela foi se formando, assim, essa história, essa curiosidade por lugares exóticos. Acho que ela foi se formando ao longo da minha vida. Uma coisa que teve várias influências, sabe o que eu quero dizer? Uma coisa que é certa era o meu avô, que, apesar dele ter começado a viajar tarde, depois, acho que depois dos 60 anos, se eu não me engano, ele me falou uma vez, ele viajou muito, então ele tinha na casa dele uma parede cheia de quadros pequeninhos de vários lugares do mundo onde ele tinha estado, e ele foi para lugares bem diferentes naquela época, nossa, muito diferente, tipo Rússia, Escandinávia, enfim, vários lugares, e aquilo, acho que aquilo lá foi montando, eu cresci com aquilo, vendo aquelas fotos dele e sabendo que o vô tá indo viajar para não sei aonde, o vô vai para não sei aonde, sabe? Então, aquilo lá gerou uma curiosidade bem grande no pequeno Gabriel. Mas, claro, foram outras influências também. O Ricardo Freire teve uma influência gigantesca, eu já falei isso para ele. Ele foi um dos... Tem uns que eu chamo de turning points, assim, da vida. Um turning point da minha vida foi o livro Viagem na Viagem, que eu tenho com um autógrafo do Ricardo Freire. Inclusive, lá em 98, que eu comprei na Feira do Livro de Porto Alegre, ele estava lá assinando. Uma amiga que trabalhava comigo em publicidade, que conhecia ele, disse: vamos ali, esse cara viaja pra caramba, tu vai gostar dele, vamos lá comprar o livro dele. Eu fui lá, comprei, e eu tava vindo fazer minha primeira viagem. Aliás, eu tava já planejando a viagem pra cá, pra Europa, pra Praga, que no fim das contas era para ser Amsterdã, e eu acabei trocando por Praga, mas tô indo longe da história. Então, assim, teve várias influências de muitas, muitas pessoas. Mas os lugares exóticos, isso, eu não sei te dizer quando começou essa predileção pelos lugares exóticos, e os lugares esses fechados, eles me pareciam ser assim, é o exótico do exótico, né, aquela coisa, um negócio, lugar exótico que é aberto, ele tá aberto, um lugar exótico que tá fechado, ele ainda tá mais exótico ainda. Mas assim, ó, uma coisa interessante, uma coisa que é importante falar, o Irã não é fechado, tá? O Irã, ele é um país que tu consegue entrar tranquilamente, se tiver toda a documentação ali que eles pedem no visto, que não é nada demais também, é uma entrada super simples. Se eu não me engano, hoje eles até fazem o visto no aeroporto. A Coreia do Norte não, a Coreia do Norte é uma coisa diferente, é bem mais complicado. É mais fácil contratar mesmo uma agência de viagem especializada no destino. Mas não tem... Não, também não sei de onde é que surgiu essa... É coisa assim de... É sinal de tu ir lendo... Quando tu tem essa curiosidade, tu começa a ler sobre um lugar e, de repente, aquele lugar te acende uma luz e tu começa a procurar mais coisas sobre aquele lugar e quando tu vê, tu tá completamente apaixonado por aquele lugar.
De certa maneira, foi o que aconteceu com Praga pra você, né?
É, exatamente.
Embora não fosse um lugar fechado, né?
Mas assim, claro, a Coreia do Norte é legal também falar assim isso, porque as pessoas às vezes acham que eu defendo aquilo lá. Não, de maneira alguma. A Coreia do Norte, para mim, ela foi um. Era uma forma de tu conhecer, é meio que uma viagem no tempo. Então, porque é um lugar tão fechado, num parado, num passado, né, de 30 anos atrás. Ou mais, né? Um
Valeu
passado.
super a pena? O que você achou?
Desculpa, só um passado que acabou 30 anos atrás. E então era, tinha essa curiosidade assim de fazer essa viagem no tempo. Mas a tua pergunta agora foi se.
Não, eu perguntei se você gostou, se achou que valeu a pena?
Eu achei que valeu muito, muito, porque assim, ali também é outra coisa que eu fui aprendendo aos poucos, né? É muito interessante tu ir para esses lugares muito exóticos, e principalmente esses lugares que são olhados pelo mundo em geral como lugares, são vistos como lugares perigosos, né? Ou países, vamos dizer assim, não o povo necessariamente, mas o país. É que eu não sei se essa palavra é correta de usar, mas tu humaniza o negócio, tu humaniza a tua imagem que tu tem daquilo ali, entendeu? Tu personifica, vamos dizer assim. Então, assim, quando. Vou te dar um exemplo para entender melhor. Quando começa lá o presidente lá da Coreia do Norte começa a falar bobagem de novo, que vai lançar míssil não sei aonde e tudo mais, vê um monte de gente dizendo: por que que não acabam com aquilo lá mesmo? Né, joga uma bomba nuclear naquilo lá. Então, assim, quando tu vai para um lugar desses, aquilo lá, aquele lugar, passa a ter rosto, passa a ter.
Sim.
Eu sempre me lembro da menina que era a nossa guia, um amor de menina, assim, super querida, super curiosa. Claro, toda, né, aquela coisa assim, quando ela pediu para a gente tirar uma foto com ela, eu e um outro brasileiro que estávamos lá, foi super legal, que a gente foi uma coincidência de encontrar um brasileiro ali, então a gente ficou muito próximo, mas ela pediu para fazer uma foto com a gente, e só que queria, ó, desculpa, meu telefone fez um barulhinho aqui, mas ela não queria, não podia encostar, sabe? Era aquela coisa assim, aquela foto assim. Não, não tem uma foto de abraço, assim. É aquela foto, né, com a mãozinha na frente, assim, né,
Quase foto oficial, né?
foto
Tipo
oficial,
isso.
exatamente, exatamente. Essa é exatamente a definição. Então, assim, eu lembro dela, eu lembro do cinegrafista, eu lembro do guia, sabe? Então, tu passa a ver outras pessoas e tu conversa com pessoas nas ruas, nos parques. É isso. Então, a mesma coisa o Irã. O Irã eu já sabia que era um país fantástico por relatos de amigos que tinham estado lá. E hoje é mais ainda. Depois de ter ido para lá duas vezes, é um lugar incrível. Tem amigos lá. É impossível tu sair do Irã sem ter amigos. Então, é isso. Valeu a pena muito viajar para esses lugares. Por isso também, por conhecer esses lugares e por aprender isso de que deixar crescer esse sentimento de que tu não pode ficar pensando num país assim de forma sem nenhuma empatia, vamos dizer assim. Existem pessoas lá dentro, então tem que. É isso, cara, é crescimento, enfim, desenvolvimento da pessoa.
Você falou um negócio legal assim. Eu tenho uma frase que eu sempre lembro, que é uma frase que o Amir Klink falou, que ele fala que o homem tem que navegar pelo mundo, não é navegar pelo mundo a frase, tipo, ele tem que ver o mundo, tem que conhecer o mundo para poder aprender com os próprios olhos, né, o que acontece lá fora, algo nessa linha, assim. Mas o que eu queria trazer dessa frase é o seguinte: o que para você pessoalmente, né, dessa transformação pessoal, as viagens te trouxeram? Assim como você falou de turning points da sua vida, né, que você encontrou o Ricardo Freire, enfim, tiveram outros também, mas o que você sente que as viagens te transformaram? Em que sentido?
Putz, difícil. Me transformaram, sem dúvida. Sem dúvida houve transformações. Mas é isso, eu acho que eu passei a ser uma pessoa mais. Como usar aqui palavras aqui e agora? É isso, tu ser mais paciente com os povos, entender melhor as diferenças. entender as diferenças culturais é muito mais. Viajar faz com que tu entenda muito mais essas diferenças culturais e não julgar um povo. É um crescimento, cara. Eu acho que tu te transforma. Se não for uma pessoa completamente fria, é impossível tu viajar para esses lugares e voltar a mesma pessoa, sabe? Aquilo lá é um crescimento. Se tu tiver uma vontade de aprender sobre essas coisas, sobre esses assuntos, cada viagem vai fazer com que tu cresça mais. Então, é isso. Eu cresci pra caramba desde a primeira vez que eu morei aqui. Na primeira, acho que meu maior momento de crescimento, assim, lá no início da vida adulta, foi esse 1 ano em Praga, que foi um choque cultural enorme, né, para alguém que sempre morou em Porto Alegre, no Brasil, de repente vem para um país que, pô, 99, República Tcheca tinha 10 anos de liberdade, né, desde a queda da ditadura. E tinha 6 anos de existência, na verdade, porque eles nasceram em 1º de janeiro de 93. Então, era tudo muito diferente, uma língua completamente diferente, cultura completamente diferente. Então, ali eu comecei a. Foi aquela, sabe aquele meme assim do cara aquele lá fazendo com a cabeça, na cabeça, assim, aquela explosão do teu cérebro, assim, né? Acho que lá foi um momento mais importante, assim. E depois teve várias outras explosões do mesmo tipo na minha cabeça, em outras viagens.
Entendi. Uma coisa que eu reparo também que você gostava muito de. Você tinha muito isso no Gabriel quer viajar. Eu já reparei também que no Insider Praga também tem, que é um apuro visual, né? Você gosta muito de fotografia. Você é fotógrafo também ou não? Ou é só
Hoje
entusiasta?
sim. Não, não, hoje sim, hoje sim. É quando tu falou do Gabriel quer viajar, eu fiquei pensando na época do Gabriel quer viajar. Hoje sim, eu já trabalho com fotografia também, entre as várias coisas que eu trabalho ligadas ao turismo. Mas eu sim, eu gosto muito, e às vezes isso é chato, tá? Porque às vezes eu fico meio. Eu não gosto de botar foto feia. Se eu acho que a foto não ficou legal, eu muitas vezes eu acabo não colocando num post, por exemplo. Então isso acaba me atrapalhando às vezes, porque eu fico bem paranoico com essa coisa das fotos. Mas eu gosto bastante de ter foto bonita. Isso, eu gosto bastante. E hoje eu trabalho com fotografia também. Então acho que posso me considerar um fotógrafo, sim. Não, me considero um fotógrafo, sim, claro.
Tá. E me conta então assim, o Insider Praga. Agora eu lembro que ainda, calma. Antes do Insider Praga, você na reta final, assim, quando você tá meio que fechando o Gabriel quer viajar, você foi até abraçado pelo pessoal do Sunday Cooks. E eles levaram o teu blog pra lá e tal. Enfim, até hoje ainda tem lá uns posts, né, seus. Isso foi uma tentativa só de preservar a memória ou ainda era de você tentar manter ele vivo?
As duas coisas. Eu já tinha a minha ideia de fazer um blog só sobre Praga, e quando encontrei a Nath e o Fred num evento em São Paulo, e eles perguntaram: cara, não quer colocar o Gabriel quer viajar dentro do Sunday Cooks? Porque eu já tinha falado para eles que eu ia encerrar o Gabriel quer viajar. E aí eu fiquei pensando, pô, legal, uma ótima chance de manter esse conteúdo, porque tem conteúdo ali que pode ajudar muita gente, mesmo anos depois. E como o Fred tem o seu conhecimento dessa parte técnica e tudo mais, tem o seu servidor e tudo mais, não vai fazer diferença para ele. Então, colocamos lá a ideia no início, então, essa parte de manter, né? E a ideia era eu escrever mais, tá? Ainda posso escrever se eu quiser. Acho que sim. Depois eu tenho que perguntar, confirmar com a Nath, com o Fred. Mas acho que sim. Mas eu acabei escrevendo só um post, cara. E eu tava já num período que eu não tava muito mais animado para escrever da forma como eu escrevia. Porque aquela forma como eu escrevia, eu era muito. Eu me cobrava muito da forma de escrever. Para mim, um texto ele não podia ser simplesmente um texto qualquer sobre o destino, tinha que ser um texto bonito sobre o destino. Então, tinha textos lá que eu passava semanas escrevendo, muitos, muitos dias escrevendo. Então, era muito. Aquilo lá me consumia muito, sabe? E aí depois montar o blog todo, montar, que eu digo, montar o post de forma que ele ficasse bonito, nossa, era um consumo de energia gigantesco. E como eu te falei, eu não fazia dinheiro com aquilo ali. Então eu acabei desistindo e quando mudou para o Sunday Cooks, eu ainda tentei uma vez, mas depois acabei parando mesmo. Não vejo mais me escrevendo lá de novo.
Entendi. E foi mais ou menos, isso mais ou menos coincide com você focar no Insider Praga?
Sim, coincide totalmente, totalmente. Aliás, é legal de dizer para as pessoas também, é isso, os textos estão todos lá no sundaycooks.com. Eu acho que agora eles estão lá, o Fred andou, eles mexeram ali um pouco na home. Eu não me, antes tinha uma aba escrito colunas. Ou agora essa aba acho que foi lá para baixo, então tem que descer todo ele e ver lá embaixo, tem uma aba falando, uma aba não, um link falando de colunas. E aí tem ali o Gabriel quer viajar. Mas tua pergunta é, sim, já estava totalmente focado com a ideia de fazer o Insider Praga.
Que é um blog mais direcionado para serviço, né? Mais focado num lugar especificamente para realmente oferecer serviços diversos sobre a cidade, sobre a localidade.
Sim. Ali no Insider Praga eu estou tentando ser sempre muito prático. Claro que tem posts que eu tento ser contar a história um pouco mais, mas lembra um pouco a forma do Gabriel Quer Viajar, só que com muito mais pensamento no Google, né, em ser achado no Google. Mas eu sempre tento deixar alguma coisa prática também para as pessoas ali. Por exemplo, um post sobre a Ponte Carlos, eu conto toda a história da Ponte Carlos, né? Toda a história não, porque eu não gosto de entrar em muitos detalhes, tá? Isso é uma coisa que eu sempre tento fazer, não deixar muito, muito detalhado o negócio, porque não faz sentido. Então eu conto os pontos principais e aí depois ali nesse da Ponte Carlos eu fiz um mapinha simples em PDF com as estátuas da ponte, então a pessoa pode pegar aquele mapinha lá no seu celular e andando pela ponte e olhar, ah, essa aqui é a estátua tal, esse aqui é o tal, esse aqui é o outro, esse aqui, sabe? Que para quem não conhece Praga tem uma Ponte Carlos, é a ponte mais famosa do país, e ela tem várias estátuas barrocas decorando toda a ponte, ao longo de toda a ponte.
Ponto turístico famoso daí.
Mas aí, assim, como tu estava falando do blog, a ideia é essa, a ideia é passar mais informação prática mesmo para quem está procurando o destino, com algumas pinceladas de entretenimento, algumas curiosidades, e tentar fazer uma mistura, assim, é isso, ser prático e também ter algumas coisas mais de curiosidades mesmo.
Entendi, de serviço. A gente começou falando sobre 2008, né, que era um momento que estavam começando a agregar e ter uns blogs mais de viagem. E numa evolução meio que natural das coisas, eu percebi que alguns blogs ficaram especializados em destinos, inclusive meio que se transformando em serviço. Lembro que tinha um famoso sobre Paris, teve um outro que fizeram que era maravilhoso sobre Singapura, sobre como é que conecta Singapura e tal. E às vezes acaba também, tipo, atraindo a curiosidade de quem está lendo para visitar, né? E vira uma forma também de você rentabilizar algum serviço a partir daí. Que serviços? Eu vi que você estava, na verdade, eu vi que no Insider Praga você estava oferecendo um serviço que eu acho muito legal, que é o de você ser um guia local, que fala a sua língua.
Eu tenho o Insider Praga, eu tenho serviços meus, né? Eu mesmo presto. Tem outros serviços ali também, claro, mas eu aproveito para fazer alguns serviços meus, para oferecer esses serviços meus, que um é o de fotógrafo, né? Que eu também adoro fazer, aquilo, fazer ensaio fotográfico na cidade. uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer mesmo, eu sempre me divirto e as pessoas acabam felizes com as fotos, isso me deixa muito feliz. E o outro é o Amigo em Praga, que é esse serviço que eu digo que é um guia light, porque é isso, como eu falei, que eu tento não encher as cabeças das pessoas com informações que elas vão esquecer depois. Então eu tento fazer com que elas explicar o que é explicar a Praga, explicar a história da República Tcheca, mas sem entrar em tantos detalhes. Eu não vou falar o nome de todos os reis que a Boêmia já teve. Eu vou falar aqueles principais que a pessoa que a gente vai passar, quando estiver caminhando pela cidade, a gente vai passar por lugares importantes, né, que eu vou falar desses reis. Mas é isso, é um guia light e é mais um amigo mesmo. É tu ter assim uma pessoa que tem uma referência na cidade. Eu ofereço para elas um acompanhamento mesmo. Desde o momento que elas chegam, eu estou sempre à disposição para qualquer coisa, me chama, né? Enfim. E mais uma coisa importante que eu gosto de falar do amigo em Praga é que eu gosto muito de levar as pessoas para outros lugares fora da área turística. Tem também a área turística, claro, sempre faço passeios pela área turística, mas eu tento sempre sair um pouco, né, dos lugares, tipo assim, aquele caminho onde todo mundo vai, a gente pode dobrar aqui, se a gente dobrar aqui à direita nessa ruazinha, que assim a gente vai por aqui, a gente passa por outros lugares mais legais e sai do meio da multidão. Mas também tem os outros bairros de Praga, que eu gosto muito de levar as pessoas para esses outros bairros, porque é uma forma de tu conhecer uma Praga muito mais dos moradores do que o centro. O centro também é dos moradores, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, o centro de Praga, ele é vivo. Não é uma Disneylândia, não é um lugar assim que ninguém passa por aqui. Não, os tchecos estão no centro, almoçam no centro, trabalham no centro, moram no centro, então aquilo ali tá vivo. Mas esses outros bairros ao redor do centro, fora do centro, eles são muito mais, né, mais ainda dos moradores. É mais difícil de ver turistas ali. Então eu gosto muito de levar as pessoas para esses lugares. E Praga tem bairros lindíssimos fora do centro, que as pessoas, infelizmente, não conhecem, porque muitas vêm para cá e passam 2 noites aqui e vão embora. 2 noites dá um dia inteiro. Só um dia inteiro. É muito rápido. Então, mas enfim, eu ofereço esses serviços e sempre estou pensando em serviços novos, assim, mas eu gosto bastante, gosto muito de fazer isso.
É legal essa interação, né? De você pega a pessoa no momento que ela está feliz, porque ela está viajando, ela está mais aberta e receptiva a receber informações, mas também não necessariamente ela está naquela. Aquele frenesi, né? Ela vai estar bem receptiva ao que você vai estar trazendo para ela, né?
Cara, eu acho muito legal. Vou te dizer que foi uma surpresa para mim, assim, porque no início eu não pensava em oferecer isso, tá? Foi uma demanda, assim, que apareceu. Eu não, eu, a minha ideia era continuar só escrevendo e oferecendo, ganhando com as formas de que normalmente se ganha dinheiro com blog. Mas começaram a fazer perguntas, perguntando se eu fazia passeio, se eu acompanhava as pessoas. E eu resolvi, tá, vou tentar. E adorei, cara. Adorei, Cláudio. Foi assim, para mim nossa, é um trabalho que eu adoro mesmo. Porque é muito gratificante tu mostrar a cidade que tu ama para as pessoas. Tu fazer com que elas amem essa cidade também. Me lembro, nunca esqueci, cara, nunca esqueci. Era uma família que eles tinham já passado, se eu não me engano, tinham passado já um dia na cidade, em Praga. E eles só me chamaram no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu encontrei eles de manhã e nós passeamos. E no final, a mãe da família, vamos dizer assim, ela falou assim: Gabriel, eu não tinha gostado de Praga, mas hoje com você eu gostei. Então, aquilo para mim foi muito, muito gratificante mesmo. Então, é um trabalho que eu gosto pra caramba de fazer. Eu digo que eu dou sorte porque eu sempre peguei pessoas muito legais, sempre tive clientes muito legais e é isso. Eu adoro, eu tô com saudade. Essa pandemia me tirou todos eles, E eu tô morrendo de saudade mesmo de passear pela cidade, mostrando a cidade para as pessoas. E é muito legal. Já fiz vários amigos assim nisso. É muito legal mesmo.
Legal. Bom, a gente combina assim. O dia que eu for Praga, você me apresenta. O dia que você vier no Rio, eu te apresento aqui também.
Certo, certo, certo. Vai não, se vier para Praga, avisa. Eu para ir para o Rio é mais difícil, porque se eu for para o Brasil e não for direto para Porto Alegre, a minha mãe me mata, né? Mas então, se eu perder um dia em outra cidade do Brasil, vai ser cobrado quando eu chegar em Porto Alegre.
Tá certo. Deixa só pra gente encerrar aqui. Deixa eu bater um ping-pong rápido que eu gosto de fazer no final das entrevistas, que é uma coisa sobre referências pessoais, né, sobre o que do seu universo ali. Queria que você me indicasse um documentário que tenha te marcado, que você tenha gostado. Pode ser recente, antigo, fica à vontade.
Pá, Cláudio, eu não me lembro. Vou te dizer agora, o último documentário que eu vi, o mais forte que me marcou foi o Pandemia, mas eu acho que não tem muita graça. Porque eu achei muito
Ele é bom
bom,
mesmo.
tá? Não, mas eu achei ele muito bom de ver, justamente nesse momento, eu achei ele muito bom porque ele te mostra, te dá esperança, te mostra umas coisas muito, muito boas e enfim, ele é bom, tá? Então não é uma coisa feita para ganhar dinheiro em cima da
Vai
pandemia.
lançar aqui, ó.
Não é nada, não tem nada disso. Ele é ótimo, recomendo mesmo. Mas assim, eu vou te dizer então, posso só mudar um pouquinho, eu vou te dizer filmes da República Tcheca, tá? Tem um filme que eu sempre recomendo isso, cara. Um filme muito bom também. Todos eles têm no Netflix. Quer dizer, desculpa, não são todos. Milada é o nome do filme. Milada é M-I-L-A-D-A.
Cilada com M.
Cilada com M, exatamente. É a história de uma política, advogada tcheca, chamada Milada Horáková. É fantástico, cara, uma mulher incrível, é um filme forte, conta a história dela, que ela, falando bem rapidamente, assim, ela foi oposicionista à ditadura que estava se instalando, né, no, em 1948, e aí ela foi presa pela ditadura, e eles tentaram. Eles ainda tinham que queriam dar um verniz de legitimidade às coisas, então eles eles tentavam fazer com que ela assumisse algum crime que ela sabia que ela não tinha feito, porque ela sabia que ela era advogada, conhecia a lei, conhecia a Constituição e tudo mais, então ela sabia que não tinha feito nada, então ela sempre foi super forte na cadeia, foi torturada, foi tudo mais, tudo, e sempre se negou a assumir coisas que ela não tinha feito. E no fim, desculpa o spoiler, mas no fim ela foi enforcada. Foi condenada à morte, foi enforcada. E outro filme é chamado Anthropoid, que é sobre a Operação Anthropoid, que a Operação Anthropoid foi uma operação levada pelo governo tchecoslovaco, desculpa, governo tchecoslovaco no exílio durante o nazismo, aqui o domínio nazista aqui na região, para matar o Reinhard Heydrich, que era o terceiro homem no, 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 na, na pirâmide, né, de poder do nazismo. E ele era o responsável por Praga, né, por cuidar de Praga e da Boêmia, do protetorado da Boêmia e da Morávia. Ele era conhecido como o açougueiro de Praga. Um dos apelidos dele era o açougueiro de Praga. E eles conseguiram matar o Heinrich, conseguiram fazer essa. Foi a morte do mais alto. Agora eu tenho sempre problema para falar essa parte. É o oficial de mais alta patente do nazismo morto durante a Segunda Guerra foi o Heinrich aqui em Praga. E hoje, quando eu estou te falando contigo aqui, que é dia 27 de maio, hoje está fazendo 78 anos do atentado. Então, estamos no aniversário do atentado, todo mundo falando disso. Então, são dois filmes, Anthropoid, né, em inglês, ele tem na HBO. E o outro é o Milada.
Uma última curiosidade. O que que o Gabriel de hoje daria de conselho para o Gabriel de 20 anos atrás?
Uf, Hoje, no meio da pandemia, que a gente está sobrevivendo com economias, eu ia dizer assim, cara, guarda mais o teu dinheiro. Não, deixa eu pensar. É isso sim, hoje certamente, mas vamos pensar num mundo que não tivesse isso. Talvez eu dissesse, volta para a praga mais cedo. Né, eu saí daqui em 2001 e voltei em 2018. Então volta para ficar mais cedo, sabe? Não espera até 2018. Acho que eu poderia. Não sei, cara. Na verdade, eu não sei. Eu não faria nada muito diferente, não. Acho que é só isso mesmo, só guardar mais dinheiro. Mas não sei. Acho que eu não faria nada muito diferente, não.
É certo. Beleza, Gabriel. Obrigadaço aí pela entrevista, pelo tempo.
Obrigado, cara. Eu que te agradeço pelo papo.
Encerrando por aqui, conversei hoje com Gabriel Brito. Falamos sobre blogs de viagem, destinos exóticos, sobre Praga, que é onde ele está morando atualmente. Se por acaso algum dia vocês resolverem ir à Praga, vale a pena conferir o site do Gabriel, o insiderpraga.com.br. Por aqui me despeço, agradecendo a você pelo seu tempo. E espero que você tenha gostado do programa de hoje. Fique à vontade para compartilhar com os amigos nas redes sociais. E se quiser conversar comigo, estou aí no Twitter, @Cláudio Lemos. Um grande abraço e até o próximo programa, galera.